Recentemente, os vencedores receberam o prêmio Vladimir Herzog 2019 por reportagens investigativas. A repórter Patrícia Campos de Mello, do jornal Folha de São Paulo, e o jornalista americano Glenn Greenwald, do The Intercept Brasil, homenageados com este prêmio, importante prêmio. Vladimir Herzog, de Direitos Humanos, repórter especial e colunista da Folha, Patrícia, autora da reportagem que revelou, durante as eleições de 2018, empresas brasileiras comprando, né, agências de marketing, pacotes de mensagens em massa contra o Partido dos Trabalhadores disparadas via WhatsApp, com tentativa de influenciar, né, diretamente o processo eleitoral. E Glenn foi homenageado pelo trabalho desenvolvido pela equipe do Intercept. O site tem publicado uma série de reportagens baseadas em mensagens trocadas no aplicativo Telegram por procuradores da Força-Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro. E o prêmio também homenageou Hermínio Saqueta, que passou pela redação da Folha de São Paulo, editor do jornal A Classe Operária, preso durante a ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas. Premiação promovida pelo Instituto Vladimir Herzog em conjunto com outras 13 entidades. Foi criado em 1979, considerado uma das principais condecorações do jornalismo brasileiro e que reconhece os trabalhos que valorizam a democracia e os direitos humanos. E neste ano, de acordo com a organização, foram 692 produções inscritas. Eu vou conversar sobre o assunto com Ivo Herzog, filho de Vladimir. Ivo, bom dia, como vai?
Oi, bom dia, tudo bom?
Muito obrigado por conversar mais uma vez aqui com o ouvinte da Rádio USP e a Ana Luísa Zaniboni, curadora do prêmio. Como vai, Ana Luísa? Bom dia.
Zani, bom dia.
Muito obrigado pela atenção de vocês e a gente pretende aqui, claro, falar um pouco dos premiados, dos homenageados, mas também falar sobre a importância do jornalismo investigativo e do atual momento do trabalho da imprensa, não é? Que dificuldades, que barreiras o trabalho jornalístico vem enfrentando. Ivo, qual é a importância do prêmio dado à Patrícia e ao Glenn através do jornalismo investigativo que eles realizaram?
É, da maior importância, né? São dois jornalistas que tiveram muita coragem. Aliás, isso é uma característica comum aos jornalistas premiados com reportagens investigativas, porque eles são jornalistas que olham violações, normalmente de políticas de Estado, violações contra até a nossa Constituição, e têm a coragem de denunciar de maneira pública, trazer a público o que agentes ou do governo ou que tem muito poder estão fazendo, ferindo a nossa democracia, o conceito fundamental da democracia. Né?
Sem dúvida alguma. Ana Luísa, a importância do jornalismo investigativo. O jornalismo, ele tem que provocar, ele tem que incomodar. Esse é o papel do jornalismo, né? Acima de tudo, além de informar e trazer os detalhes, todos os detalhes, o maior número de detalhes possíveis de uma realidade, de um momento, de uma situação, né? Quer dizer, se não for assim, não é jornalismo?
É, eu acho que se não for assim, não é jornalismo. É querido diário ou é um conto, enfim. Eu acho que tem uma coisa muito importante na profissão, que é justamente você caminhar nela com os valores do jornalismo, com o valor da ética, com o valor da verdade, com a busca das informações, com muita pesquisa, contatos com fontes seguras. Enfim, eu acho que é um conjunto de procedimentos que faz com que a nossa profissão de jornalismo se mantenha forte e firme nesse momento importante do Brasil, principalmente, né, Roxana?
E na interpretação, Ivo, como é que você percebe que a sociedade nesse momento vem percebendo o trabalho jornalístico? Porque a gente sabe que nós estamos num momento de ânimos acirrados, né? de pontos de vista opostos, de muita discussão nas redes sociais. E muitas vezes é fomentada a desvalorização do trabalho jornalístico. Isso é proposital, isso é pensado, né? Como é que você vê a reação da sociedade a isso, nesse momento, Ivo?
Bom, tem duas coisas. Tem um processo um pouco mais longo da desconstrução do jornalismo, que já vem de muitos anos, não é exclusividade desse governo, governos passados, né? Sempre que o jornalismo se põe contra a entidade que está no poder, essa entidade, infelizmente, há 15 anos, 20 anos para cá, tentou desqualificar o jornalismo. Mas tem um fator novo, mais recente, que atinge as pessoas, que é uma confusão muito grande do que é verdade e do que é mentira, né? Esse negócio de fake news, talvez hoje exista mais fake news do que notícias circulando. A gente tem que lembrar que jornalismo não é mais só o impresso, televisão ou rádio, né? A gente também tem, fundamentalmente, as mídias sociais. E nessas mídias sociais, que é uma coisa muito fragmentada, as notícias, e eu falo notícias entre aspas, a gente não sabe se aquilo é verdade ou é mentira. Então as pessoas veem as notícias e têm que esperar para ver se aquilo é verdade ou é mentira, né?
Ana Luísa, muitas vezes as pessoas acreditam que os jornalistas inventam, quer dizer, eles são os produtores das fake news, quando na verdade hoje você vê um embate, né, muito grande, e há inclusive um trabalho especializado nisso, que vai além só que vai além do informar, não é só, mas além do informar, que é provar que aquilo que está sendo dito está falso, é incorreto, está, enfim, será que a sociedade consegue perceber isso ou vem culpando os jornalistas, acham que os jornalistas são os produtores das fake news?
Pois é, eu acho que a gente está vivendo um momento em que tudo se reinventa, o jornalismo também tem que se reinventar, principalmente musculando o jornalismo profissional. Eu penso que de tudo que a gente tem de informação falsa, de brincadeiras na internet, coisas de redes sociais que são muito frágeis, eu acho que nesse momento é justamente a hora do jornalismo se reinventar. O jornalismo profissional tem que assumir um papel diferenciado, trabalhando cada vez mais com mais rigor, com mais ética, investigando de fato aquele assunto, tratando com as fontes competentes, da forma como eu já te falei. Eu acho que só o jornalismo profissional é que vai conseguir, de fato, dar o contraponto a todas essas fake news, a todos esses problemas que vêm acontecendo na informação.
Uhum. E tem que continuar fazendo o que faço aos fatos, ou os especializados em mostrar que aquilo é falso, quer dizer, esse trabalho hercúleo, né? Porque muitas vezes não tem a mesma dimensão, infelizmente, do que a reprodução, né, da fake news, mas de toda forma é um trabalho importante, isso também tem que ser feito pelo jornalismo tradicional?
Sim, eu acho que tem, e a gente tem uma questão também que é um outro desafio, que é o processo econômico por trás, né? Então, a cada dia as redações são mais enxutas, se já não estão desaparecendo, mas fundamentalmente cada vez o jornalista tem menos tempo para preparar a sua matéria. Para buscar, assim, tem menos recursos para fazer o trabalho que diferencia o profissional de jornalismo de uma outra pessoa que simplesmente coloca uma informação no ar, né? O jornalismo é justamente isso, é pegar essa informação, ir atrás das fontes, verificar, buscar a história que está por trás disso daí, sintetizar e entregar para o público, né? Esse trabalho vem sendo sufocado por questões econômicas também, e questões que a internet, com o timing da internet, que as coisas têm muito rápido, se pegar aí uma notícia que eu estou sabendo agora e quiser ver que está ela até amanhã, nesse meu tempo ela saiu pela metade para algum outro veículo. Então tem uma questão da qualidade da informação que está sendo publicada em função desses desafios, tanto econômico quanto temporal da internet, eu acho.
Desafios econômicos e timing da internet estão aí dois pontos que o Ivo levantou importantíssimos, que estão entre os desafios hoje para o jornalismo de qualidade. Ana Luísa, o que, que você pensa sobre isso?
A gente não pode descontextualizar de fato o que acontece com o nosso processo capitalista, ultracapitalista, certo? Nossa sociedade hoje, ela engendra, né, uma série de necessidades, dentre elas é a questão da rapidez, aceleração do tempo. Você tem novos arranjos produtivos no próprio jornalismo, você tem redações cada vez mais enxutas em função dessa economia que as empresas jornalísticas fazem. Por outro lado, eu acho que é justamente esse o desafio. Nesse momento, com tantas limitações, o que é preciso fazer de fato para que o jornalismo assuma um papel importante e essencial na sua missão de informar?
Acho que perdemos o contato com o Ivo, nós vamos tentar recuperar para concluir, mas sigo aqui com a Ana Luísa, que é o seguinte: além de todos esses fatores, Ana Luísa, deste momento, há uma tentativa de desqualificar o trabalho jornalístico e muitas vezes pessoal, né? Isso é muito ruim que a gente tem visto e, lamentavelmente, feito por autoridades, muitas vezes até próprio presidente usando poder para intimidar os veículos e jornalistas, não sou eu que estou dizendo, é a Abrage, é a OAB, são os órgãos, né, de imprensa. E como reagir a esse tipo, né? A gente sabe o que a Patrícia enfrentou e outras repórteres vêm enfrentando, que é, não gosto da pergunta, não respondo, ofendo, é um grau a mais, eu acho que talvez, além do que a gente podia ter que lidar nesse momento.
Eu conversei muito com alguns dos ganhadores do prêmio antes e até durante o processo da roda de conversa que tivemos com os ganhadores deste ano.
Sim.
E grande maioria deles me disseram o seguinte: olha, a gente está também tentando entender como a gente pode funcionar, como a gente pode atuar nesse novo momento.
Como, né? Reagir?
Como reagir, exatamente, porque são tantos absurdos, são tantas agressões, você tem agressão de todo lado, tem lado de público que não entendeu, que não acompanha jornalisticamente, não lê, não acompanha os veículos de comunicação, e tem o outro lado que é o próprio governo federal, que entra já num ataque frontal a jornalistas, justamente porque não acredita ou quer impedir justamente o acompanhamento do dia a dia, das notícias, enfim, das informações. Eu acho que é um momento mesmo de a gente buscar novas formas. Eu não saberia nem te responder isso, mas assim, estou te passando o que eu conversei com essas pessoas e ainda é um momento de, assim, de tentar novas, de tentar entender o que acontece e de que forma pode se reagir a isso.
É muito difícil quando o ataque é pessoal, né, Ivo? É disso que estávamos falando. Quer dizer, não é só o trabalho jornalístico, mas a tentativa de atingir a pessoa, a família, né, com um tipo de agressão que é inaceitável. A gente fica se questionando como reagir a isso.
Bom, tem uma reação que a gente viu no prêmio, realmente foi até muito emocionante, foi a presença dos jovens, tanto como ganhadores do prêmio, como de público. Então, eu acho que tem uma reação a essa ação de tentar sufocar o jornalismo, que os jovens estão voltando a se interessar muito pelo jornalismo, né? A Ana pode até falar mais sobre isso, mas a presença que a gente teve de ganhadores jovens, né, com abaixo de 40 anos, e no público, mais da metade do público na entrega do prêmio era formada por jovens. Então a gente vê que está vindo uma geração aí com muita gana, com muita vontade de proteger a nossa democracia através do trabalho jornalístico.
Que excelente notícia, né? Sem falar o envolvimento também dos centros acadêmicos das faculdades de jornalismo, né, Ana Luísa, na organização do prêmio. Quer dizer, esses jovens jornalistas que estão reafirmando essa importante profissão.
É verdade. Eu acho que tem uma coisa muito bacana que esses jovens estão nos trazendo. Primeiro que é fôlego, né, Roxane?
É, isso.
Fôlego
mesmo.
E esperança de que, de fato, venha bem vindo aí uma nova geração que tá com garra, que está também tentando entender de que forma vai reagir a tudo isso no plano social, no plano pessoal. Mas no plano jornalístico, esses jovens, eles têm uma intimidade grande com as mídias sociais. Eles sabem usar de um jeito interessante, de um jeito que a gente que não nasceu na época do digital ainda tem um pouco de dificuldade de mexer nisso, por mais que a técnica seja importante e interessante trabalhando com ela, enfim. Mas eu acho que mais que isso, eles estão percebendo que é o momento de pegar o bastão, né, e seguir adiante. Acho que essa foi uma grande lição para mim. Eu fiquei muito emocionada de poder conviver com esses jovens. O pessoal do Centro Acadêmico da ECA, da PUC, da Casper Libero, eles têm uma noção de realidade, uma noção do papel deles agora, nesse momento, que é uma coisa muito incrível. Eu acho que a participação deles ajudando a gente na produção de todo o evento, tendo um papel importantíssimo no final, onde todos se apresentaram no palco, né, com uma palavra: liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós, que não é só o refrão do Hino da República, mas era o título que estampou um veículo alternativo, o Ex, número 16, que foi o único jornal que, à época, na década, em 1975, denunciou a morte do Vlad. Né? Então, acho que tudo isso é muito significativo. Então, além dessa emoção toda que eles me proporcionou, tinha também muitos jovens ali recebendo o prêmio, né? Recebendo o prêmio Herzog. Uma média
bacana
de idade de, sim, o Ivo disse 40, mas eu até ousaria dizer que é uma faixa de 30, sabe? Então, assim, você percebe que tem gente fazendo coisas e que tem uma juventude que promete muito. Isso deixa a gente acalentado, né?
Que bacana. Inclusive, uma das nossas estagiárias, os meninos da ECA, trabalham aqui com a gente, dão apoio de produção no jornal, né? Poderia citar todos eles, mas enfim, o tempo está super estourado. A Rebeca Gompers, que trabalhou aqui também no jornal, foi premiada também, né? Estudante da ECA, muito bacana. E uma frase, Ivo, que a gente está com o tempo super estourado, mas eu não queria deixar de falar, da homenagem em memória a Hermínio Saqueta, ícone, né, das antigas redações, gerações inteiras de jornalistas brasileiros foram inspirados pelo trabalho do Saqueta.
O Saqueta tem uma história muito importante, inclusive foi um dos fundadores do sindicato dos jornalistas. Eu quis trazer essa lembrança, até para que as pessoas conheçam essa história e entendam melhor o papel do sindicato dos jornalistas nessa luta pela democracia de mais de 50 anos.
Sem dúvida. Parabéns por esse trabalho, por esse reconhecimento, esse esforço. Ivo Herzog, Ana Luísa Zani Boni, muito obrigada pelo bate-papo aqui com o ouvinte da Rádio USP. Obrigada, Ivo.
Obrigado a
vocês. E Ana Luísa, estamos aqui à disposição para voltar ao tema sempre que necessário. Muito obrigada.
Foi um prazer, Roxane.